Um dos maiores problemas quando a gente fala sobre atendimento ao cliente é o bendito do vou falar com meu marido e te retorno. E nunca mais voltou. Né? Pois bem, eu quero te ajudar a resolver isso aqui nessa aula para acabar com esse sofrimento do cliente não voltar. Ou então, se esse aqui não voltar, tá tudo bem, porque tem vários outros, tá? A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que qualquer uma dessas mensagens de vou ver com meu marido e te retorno, ou vou pensar com calma e te falo, ou ah, ainda tô só orçando. Todas essas variações de mensagens não querem dizer que a pessoa não gostou do seu trabalho ou que ela não quer fazer com você. Eu só parei com essa neura quando eu comecei a analisar que vários clientes maravilhosos que fecham comigo ao longo desses anos usaram esse tipo de mensagem e eu precisava compartilhar isso com vocês, para vocês pararem também, né? Porque é super normal. A pessoa falar isso e a gente murchar, né? Mas não precisa ser assim. E uma coisa que até faz parte do seu mindset e ajuda muito a não criar expectativas e também frustrações, né? Evitar frustrações, é de não esperar nenhum retorno de nenhum cliente, de nenhum pedido de orçamento. Tem gente que vai ser super seca e vai fechar com você depois, e outras pessoas do textão lá de super te elogiar, rasgar cedo e tal, nem vão te responder com obrigado. É assim que funciona. Então, ao colocar na sua cabeça que você simplesmente está respondendo um pedido de orçamento, respondendo um e-mail e que não espera nada vindo dali, você se frustra muito menos, aquela questão de alinhar a expectativa, né? E você se questiona muito menos também, porque às vezes a gente fica meio paranoico, tipo, por que que as pessoas não fecham? Meu trabalho tá ruim, cara, isso vai te consumir. Tem sim que analisar os motivos, tentar reverter os orçamentos, aumentar os seus retornos, mas é muito importante também entender que é comum não ter a resposta da maioria. Só que quem responde tem que conseguir ali completar a sua quantidade de trabalhos por mês, tá? A gente vai falar melhor sobre isso daqui pra frente. Tem muita gente também, cara, que demora meses para responder, principalmente gestante, né? Porque às vezes ela faz vários orçamentos assim que descobriu a gravidez, só que ela tem que marcar só daqui a 4, 5 meses, então ela some mesmo. E também porque muita gente simplesmente não responde mesmo, nem para agradecer. Então, entenda, a maioria das pessoas não retorna e o nome disso é taxa de conversão. Você precisa tentar sempre aumentar as suas taxas, mas uma taxa de 15, 20% de retorno já são altas pra caramba. Então, você não precisa se frustrar, porque é assim que o mercado funciona. Então, não tem como ficar perdendo tempo surtando que as pessoas não respondem e tal. Eu sempre dou o exemplo de loja, que nem sempre quando a gente entra em uma loja, a gente vai comprar. Quantas vezes a gente não tá só dando uma olhadinha, né? Se a gente não compra, isso não quer dizer que a gente não gostou, ou que o produto era ruim, ou que foi mal atendido. Às vezes a gente só não estava no momento de comprar, ou a gente queria muito, mas a gente viu que aquele investimento era mais alto do que a gente podia ou deveria naquele momento, ou simplesmente você quer analisar mais opções antes de decidir. E o mesmo acontece com o seu cliente. Ele às vezes está só vendo, está pensando, está orçando. E aí, claro que em paralelo vem a sua divulgação e a sua comunicação para gerar desejo nos seus clientes, para eles fecharem, mas sem desespero, achando que ninguém fecha com você, que o problema é você. É sua responsabilidade sim de trazer mais gente para conhecer a sua empresa e para pedir orçamento, para que entre os super interessados e os que vão dar uma olhadinha, você já consiga ter a sua média de trabalhos fechados por mês para ter o seu retorno financeiro e a agenda como você deseja. E por isso que é tão importante entender sobre funil de vendas e taxa de conversão. A taxa de conversão é uma métrica usada para mensurar os resultados. Ela analisa quantas pessoas da sua audiência realmente viraram clientes, quantos foram convertidos em venda. Ou seja, você pode analisar isso. Você recebe, em média, 50 pedidos de orçamento por mês e 5 fecham, você tem uma taxa de conversão de 10%. Se o objetivo é ter 10 clientes por mês, muita gente fica ali surtando, né? Poxa, por que que 40, as outras 45 pessoas não fecharam comigo? Cara, isso não tá no seu controle. E aí, ao invés de você ficar reclamando, o que você precisa pensar é: sim, claro, eu preciso melhorar meu atendimento para aumentar a minha taxa de conversão, para nesses 50 virem mais gente, mas principalmente eu preciso aumentar o número de pedido de orçamento. Porque aí, tendo mais gente interessada pedindo orçamento, mais venda você faz, até mesmo com a mesma taxa de conversão. Com 100 pedidos de orçamento e 10 clientes fechando por mês, você manteve 10% de conversão na sua taxa, só que você teve um número maior de fechamento por mês, porque teve mais pedido de orçamento. Entende? E além de analisar os orçamentos que viraram contratos, você pode analisar a sua taxa de conversão também de divulgação, né? Para melhorar cada vez mais, porque quanto mais gente te conhecendo, maiores as chances delas se interessarem e pedirem um orçamento também. Faz sentido isso para você? Então, quando você tiver um site, um blog, você consegue analisar os acessos mensais, de onde essas pessoas estão vindo, de onde essas pessoas são nessa idade, onde que cada uma delas clicou. Com os anúncios, fazendo, né, tráfego pago, você consegue ver quantas pessoas clicaram no seu anúncio, se teve engajamento ou não teve. E aí, esse vai ser o seu funil de vendas. Imagina um funil, tá? Seu cliente vai ter uma jornada aqui. Do topo do funil, que é quando ele te conhece, te acha na internet ou recebe a indicação de alguém, até a base do seu funil, que é quando esse cliente compra de você e se fideliza. Nem todos os clientes vão realizar essa jornada por completo. Muitas pessoas vão conhecer e pronto, nunca vão comprar de você, mesmo que elas amem seu trabalho. Outras vão demorar bastante, mas um dia, finalmente, quando elas precisarem, elas vão te escolher. Então, nesse funil, o topo é onde cabe mais gente, né? E aqui entram as pessoas que te conheceram, pensaram e pesquisaram em contratar fotógrafo algum dia. E aí um número menor de pessoas vai vir para essa segunda parte aqui do funil, vai dando uma funilada, né? Que é uma pessoa que, além de te conhecer, ela vai começar a se interessar pelo seu trabalho, vai te acompanhar mais, vai pesquisar sobre, vai olhar as coisas no seu site e vai afunilando cada vez mais. Um número ainda menor dessas pessoas aqui vai sair da parte de interesse e pesquisa e, de fato, vai te pedir um orçamento, buscar saber mais sobre o seu trabalho, como funciona. E dessas pessoas aqui, algumas, de fato, vão comprar. Ou seja, a pessoa percorreu um caminho até a tomada de decisão, fazendo essa jornada do cliente desde o conhecimento do seu trabalho até fechar com você. Esse é o seu funil de vendas. E aí, por lógica, quanto mais gente te conhecendo lá no topo do seu funil, maior a probabilidade de ter mais gente indo até o final e comprando o seu trabalho. E óbvio que se tem pouca gente conhecendo seu trabalho, chegando lá no topo do seu funil, te indicando, se interessando por você, a ponto de te pedir um orçamento, é óbvio que você vai ter pouco trabalho sendo fechado por mês. Entende agora como tudo se interliga? A gente está aqui falando sobre atendimento e sobre ter mais clientes, mas sem a divulgação e o marketing bem feito, não tem milagre não, gente. O funil de vendas não mente. E aí, junto do funil de vendas, da jornada do cliente, você vai analisar a sua taxa de conversão. Ou seja, quantas pessoas que estavam interessadas pelo seu trabalho a ponto de pedir um orçamento, de fato, fecharam com você. Se você já trabalha com fotografia há um tempo, você pode fazer essa análise para saber a sua taxa de hoje, para ter uma métrica média e poder comparar também com alguns meses para frente, com algumas mudanças que vão ser feitas aqui. E se você não trabalha ainda de fato, a sua taxa vai começar a ser contabilizada, digamos assim, daqui para frente. E é importante, mesmo agora no começo, mesmo com poucos clientes, você já prestar atenção nisso. E nesse quesito de métrica e análise das conversões, dá sempre para ir além também e conhecer cada vez melhor o seu negócio, tá? Então, tem a análise geral, né? Quem te pediu o orçamento, vindo de todos os lugares, e quantos fecharam. Mas aí você pode olhar também uma conversão só de quem te conheceu e entrou em contato pelo Instagram, ou só de quem pediu orçamento pelo e-mail, para você identificar de onde estão vindo os seus melhores resultados. E aí você vai conseguir ver, por exemplo, de 30 clientes que vêm por indicação, 20 normalmente fecham. Ou então, quem pede orçamento por e-mail raramente fecha. De 30 pedidos de orçamento, só 5 retornam e desses 5, só 3 de fato fecham. Logo, para você ter mais retorno nos pedidos de orçamento, chegando no número de trabalhos por mês que você deseja, precisa e sonha alcançar, você precisa melhorar a sua taxa de conversão e observar o seu funil de vendas para entender cada vez mais onde focar na sua divulgação, o que você precisa melhorar, onde você pode estar errando no processo de atendimento ao cliente e poder focar no que realmente te traz resultado.